Agora com a participação do presidente Lula. Queria falar do evento que nós tivemos agora com a participação do presidente Lula, que foi a recondução dos membros do Conselho de Participação Social por mais um período de mandato. Esse conselho foi criado ainda na transição de governo para fazer a aproximação entre a sociedade civil organizada com o presidente da República, com o governo federal, e teve todo um processo de reestruturação do sistema de participação social ao longo desses anos, e que agora se consolida, e a participação do presidente hoje, a renovação dos conselheiros, expressa isso num momento em que se faz o debate sobre democracia no Brasil. Eu acho que o presidente Lula foi muito feliz nas suas falas do quanto nós temos que aprofundar ainda o processo democrático com a participação da sociedade. E essa é a missão da Secretaria-Geral da Presidência da República, e por isso é que a Secretaria-Geral faz o acompanhamento do Conselho de Participação Social, esses movimentos que têm sido decisivos, inclusive para levar as pautas populares para as ruas, o tema da escala 6x1, o projeto do imposto de renda enviado pelo governo, mas só após grandes manifestações da sociedade, que foi votado na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal, e por isso estreitar as relações com esses movimentos. Mas eu queria falar para vocês também que hoje foi um dia importante, porque nós fizemos a primeira reunião do grupo de trabalho dos entregadores de aplicativo, criado na Secretaria-Geral da Presidência da República, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com o MIDIC, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Aprovamos o plano de trabalho e tivemos hoje a integração de mais 4 ministérios ao grupo de trabalho. Ou seja, passa a ser um grupo com a presença de 7 ministérios do governo do Brasil, do governo do presidente Lula. Se integraram também neste grupo hoje o ministro Wolney Queiroz, da Previdência, a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, e também o Ministério do Empreendedorismo, liderado pelo ministro Márcio França, e o Ministério da Saúde, liderado pelo ministro Padilha, que agora fazem parte oficialmente, vai ser publicado o relatório da reunião de hoje, do grupo de trabalho. Nós aprovamos um cronograma com reuniões semanais, um cronograma bastante intenso. O pessoal estava até brincando que vai atrapalhar o peru de Natal, porque vai ser um trabalho intenso nas próximas semanas, com a perspectiva de que esse grupo possa encerrar o seu trabalho no dia 27 de janeiro e que possa fazer isso em sintonia com o debate que está acontecendo no Congresso Nacional. Nós vimos com muitos bons olhos o relatório apresentado pelo deputado Augusto Coutinho na semana passada, na Comissão Especial da Câmara, garante elementos fundamentais da reivindicação e da luta dos entregadores, garante o aumento da taxa mínima do valor que esses entregadores, que esses motocas recebem por entrega, garante um sistema previdenciário justo e de proteção social, responsabiliza as plataformas de aplicativo por fazerem pontos de apoio para que esses trabalhadores possam descansar, se alimentar, usar o banheiro, carregar o celular, que são reivindicações históricas e necessárias dessa categoria, além de garantir adicionais no pagamento no período de maior risco, no período noturno, também nos domingos e feriados. Então, nós vimos o relatório, embora sempre tenha ajustes a serem feitos num texto legislativo, nós vimos o relatório com muito bons olhos. O deputado Augusto Coutinho não pôde participar da reunião de hoje, mas é membro do grupo de trabalho, assim como o deputado Joaquim Passarinho, presidente da comissão especial, foram convidados e aceitaram. E nós teremos, primeiro, a próxima reunião do grupo de trabalho. A perspectiva é fazer um conjunto de reuniões ao longo do mês de janeiro, apresentando o resultado e o relatório desse grupo no dia 27, para que ele possa servir de subsídio para continuidade do debate do Legislativo com a retomada do recesso parlamentar no dia 1º de fevereiro. Há poucas perspectivas, até pelo prazo de ser votado no plenário da Câmara o relatório ainda esse ano. Esperamos que possa ser votado, ao menos na comissão especial, se der tempo para isso. E com isso nós vamos alinhar o cronograma do grupo de trabalho aqui no Palácio do Planalto, com 7 ministérios do governo do presidente Lula, com a participação dos entregadores, com o debate legislativo que está sendo feito no Congresso Nacional. Nós aprovamos também hoje, nessa primeira reunião do grupo de trabalho, um convite para que as plataformas, né, o iFood, a Uber, a 99, a Kita, o conjunto das plataformas, possam participar de uma reunião extraordinária do grupo, também no início de janeiro, para apresentarem as suas questões, né, mas que apresentem com o coração aberto e o diálogo aberto às demandas justas dos trabalhadores de aplicativo do Brasil. Seja dos motoristas, em que nós devemos criar um grupo de trabalho específico já no mês de janeiro, como a gente já tinha anunciado, seja dos entregadores, que já fazem parte desse grupo de trabalho criado aqui e com a primeira reunião hoje no Palácio Planalto. É isso que eu queria trazer para vocês. Logicamente, se houver perguntas, estamos à disposição.
Ministro, boa tarde. Ivan, do Globo. Eu queria que o senhor comentasse, na semana passada algumas centrais estavam criticando a composição do grupo de trabalho, dizendo que era excessivamente restritiva. Eu queria entender se já resolveu esse conflito e também entender exatamente qual que é o cronograma. O senhor falou que o relatório fica no dia 27 para retomada após o recesso legislativo, mas o ano que vem é um ano curto, ano eleitoral. Qual que é a perspectiva que o governo trabalha para conseguir colocar aí um projeto com chances de fato ser aprovado?
Veja, Ivan, primeiro, nós fizemos o convite para centrais sindicais, de quem nós reconhecemos toda a legitimidade e a importância na representação dos trabalhadores do Brasil, para que participassem do grupo de trabalho. Houve um desencontro em relação ao número de representantes. Nós estamos buscando fazer esse ajuste com as centrais. E, ao mesmo tempo, nós fizemos um esforço de garantir também a representação de trabalhadores que não estão sindicalizados, né, que se organizam de outra forma, através das suas associações, e que representam também uma parcela importante da categoria, com a qual nós achamos fundamental que ocorra o diálogo. Espero que a gente possa, nas próximas semanas, conversar. O espírito natalino sempre ajuda para poder chegar ao entendimento nesse sentido. Em relação ao nosso cronograma, o cronograma que foi aprovado hoje é um cronograma interno do grupo de trabalho, das suas reuniões. Serão várias reuniões temáticas. Por exemplo, haverá uma reunião para discutir previdência. Então, estreitar, esmiuçar, qual é o modelo da previdência? Vai estar lá o INSS, o Ministério da Previdência Social, os entregadores, né? Vamos, inclusive, eventualmente, para algumas das reuniões, convidar especialistas. Estará lá o relator Augusto Coutinho, estará lá o TST e o Ministério Público do Trabalho, que estiveram também hoje. A presidência do TST mandou representação, tivemos um procurador-geral do trabalho, que também são membros fixos do GT que nós aprovamos. O grupo tem como escopo alterações legais, e aí é nesse sentido que eu digo que nós queremos dialogar com o relatório do deputado Augusto Coutinho, mas já afirmando de antemão que muitos dos pontos importantes para os trabalhadores já estão contemplados no relatório do deputado Augusto, mas lógico, tem ajustes, tem outras propostas a serem feitas, mas também parte das demandas da categoria, e é isso que nós queremos aprofundar no GT, pode ser também tratada por medidas infralegais. Nem tudo se dá por alteração de legislação. Parte pode se dar, inclusive, também por políticas sociais, por políticas públicas que o governo federal desenvolva, e o presidente Lula tem se mostrado absolutamente aberto a isso, tem demonstrado a preocupação constante, tem acompanhado o trabalho que nós temos feito de perto e a preocupação constante com a situação desses trabalhadores. Porque, veja, eu acho que nós temos que chamar a sociedade para uma reflexão. Nós estamos no conforto da nossa casa, pedindo uma comida, às vezes debaixo de chuva, e tem lá um motoqueiro que vai levar aquela comida para a gente. Veja, esse trabalhador tem que ter uma remuneração justa. Esse trabalhador tem que ter direito assegurado. É importante que isso aconteça. A plataforma, ela ganha dos restaurantes. Hoje o iFood cobra em torno de 25% de cada lanche, de cada pedido dos restaurantes. Se você pagar R$ 125 numa refeição que você peça na plataforma, 100 vai para o restaurante, 25 fica com o aplicativo. Já recebe um lucro grande daí. Os restaurantes ainda pagam mensalidade para a plataforma. E o valor de entrega que todo mundo paga quando faz o pedido, no caso das entregas agrupadas, não vai todo para os trabalhadores. Ou seja, ganha em todas as pontas. E os trabalhadores recebem R$ 7,50 por uma entrega apenas. Imagina um trabalhador que faça 10 entregas por dia. Ele vai receber R$ 75,00. Só que o custo da gasolina é dele, o custo da manutenção da moto é dele, é o trabalho dele. Isso não está certo. Ninguém aqui é contra as plataformas. O que nós defendemos é equilibrar a balança. E equilibrar a balança é garantir que esse trabalhador seja melhor remunerado, que a plataforma assuma parte dos riscos com um seguro sobre acidentes se ocorrer. Porque hoje, se tem um acidente, esse trabalhador vai ficar, Deus dará, no hospital e a família dele vai passar necessidade. Gente, isso não é pedir demais. Isso é pedir o básico, humanidade das pessoas. E o presidente Lula tem essa mesma compreensão. O mesmo vale para os motoristas de Uber. Espera um pouquinho. O carro é dele. É ele que enche o tanque de combustível. Se der problema no motor, é ele que vai pagar. Se furar o pneu, é ele que vai trocar. O risco é dele, o trabalho é dele. E a Uber fica, às vezes, com 40, 50% de uma viagem, só por fazer a intermediação tecnológica entre quem quer pedir uma viagem e o motorista. Gente, é uma questão de bom senso. É uma questão de ser razoável. Eu ando de Uber, eu peço no iFood, acho que todo mundo que está aqui faz isso. Ninguém é contra a plataforma, ninguém é contra o aplicativo. O que a gente defende é equilibrar a balança. E isso é uma orientação do presidente Lula que nós estamos cumprindo na construção desse grupo de trabalho.
Boa noite, ministro. Eu sou o Fábio Murakawa, do Jota. Ainda sobre essa questão dos aplicativos, né, do grupo de trabalho, eu queria saber, primeiro, né, hoje foi a primeira reunião com os motocas, né? O que o senhor sentiu ali deles, né? Para eu entender as reivindicações da categoria desses trabalhadores, para além do que já está contemplado no texto do que está tramitando no Congresso, né? O que o senhor acha que pode sair daí? O que o senhor está ouvindo deles? O que vai ser ponderado? E uma segunda também sobre o mesmo tema, sobre essa reunião extraordinária com as empresas, né? Que é em janeiro. Ela vai ser mista, né? Com o pessoal, com essas empresas de entrega e com as de transporte, como Uber. E qual é o objetivo dessa reunião? É escutar as empresas, levar as reivindicações dos trabalhadores para as empresas? O que pode sair dessa reunião extraordinária?
Veja, primeiro, teve inclusive um trabalhador hoje que se emocionou na reunião do grupo de trabalho, porque ele disse: cara, eu nunca imaginei que eu ia estar dentro do Palácio do Planalto para falar do meu dia a dia, do meu sofrimento e da minha luta. Eu acho que sediar esse grupo de trabalho aqui no Palácio é de um simbolismo extraordinário. São trabalhadores que foram tratados durante muito tempo como invisíveis. Invisíveis. Na pandemia, todo mundo lembrou deles, porque não pararam e se tornaram essenciais para todos. Passou a pandemia e eles voltaram a ser invisíveis. Chegou a hora de dar dignidade para esses trabalhadores, e eles apresentaram as suas demandas, as suas reivindicações. Uma parte está lá, outra coisa tem a ver com os quilômetros adicionais, que é um debate que eles trouxeram hoje, mas vai ser melhor discutido numa das primeiras reuniões de janeiro. Eles querem também entender melhor o modelo de previdência. Existe um debate que também precisa ser feito em relação a equipamentos de proteção individual. Então tem, eles colocaram uma série de questões, mas hoje foi mais uma reunião para apresentação do plano de trabalho. Nós vamos, nas próximas reuniões que serão temáticas, uma será para discutir remuneração mínima, outra será para discutir seguro, previdência, outra será para discutir o caso das entregadoras mulheres, que têm demandas também específicas, outra será, tinha uma entregadora do Rio Grande do Norte hoje como parte da comissão, outra será sobre os ciclistas, que também têm as suas reivindicações. A gente olha às vezes só para os motociclistas, mas hoje nós temos muita entrega feita por bicicleta, não é? E trazem as suas questões. Então, aí, ao final desse processo em janeiro, quando a gente voltar aqui para conversar, nós vamos poder falar com muito mais elaboração desses temas. Sobre a reunião com as empresas, possivelmente não será mista. Como este grupo de trabalho é sobre os entregadores, nós vamos chamar as empresas de entrega. E abrindo-se o grupo de trabalho dos motoristas, nós vamos chamar as empresas que fazem o transporte por aplicativo. Não, veja, nós achamos razoável que se escute as empresas, elas são parte da situação. Não que não tenham sido escutadas, foram escutadas durante quase um ano no grupo tripartite em 2023, feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mas é importante também saber até que ponto estão dispostas a ceder, a negociar de uma maneira efetiva. Porque negociar com a faca no pescoço nunca é um bom método, sabe? E a gente ouvir de representantes de empresas, às vezes direto ou indiretamente, dizerem: ah, se for aprovado garantia, melhoria para o trabalhador, nós vamos encarecer o custo do produto. Esse tipo de terrorismo econômico não ajuda, não ajuda o debate. Nós queremos fazer um diálogo franco, olho no olho, com as empresas, para buscar também sensibilizá-las da importância da reivindicação dos trabalhadores.
Última pergunta.
Boa noite, ministro. Gabriel de Souza, do Broadcast. Ministro, gostaria de saber quais são essas medidas infralegais que podem ser adotadas a partir do grupo de trabalho. Um detalhamento melhor, por favor.
Olha, isso é o grupo que vai dizer. Nós vamos. Existe a hipótese de nós adotarmos. Uma delas, o próprio presidente Lula mencionou no discurso da semana passada, que é nós ajustarmos um modelo, eventualmente, que facilite financiamento de moto para entregadores, financiamento de carro para motoristas de aplicativo. É lógico que isso não está no escopo apenas desse grupo, né? Embora a entrada do MEDIC nesse grupo tenha a ver com o MEDIC que está sediando essa discussão, é um dos temas que nós podemos discutir, mas existem uma série de outras iniciativas e políticas públicas que nós queremos dialogar com os entregadores. Parte da função do grupo é chegar a soluções e a medidas que possam ser tomadas para atender a reivindicação dos entregadores. Uma parte pode ser feita, uma parte, diria, a parte essencial, cabe à alteração legal, cabe ao legislativo, né? Nós estamos falando aí de taxa mínima, de previdência, de seguro, nós estamos falando de garantia de leis que protejam esses trabalhadores. E o governo fará o diálogo de maneira muito próxima, como temos feito. Tive algumas vezes com o relator Augusto Coutinho, e vamos, o ministro Marinho também teve com ele, e vamos seguir fazendo esse diálogo próximo para que a aprovação do texto seja a mais rápida possível, que mantenha, que não se dilapide o essencial do relatório, que foram garantias e avanços importantes para os trabalhadores, e que possa ir para o Senado rápido aprovar e o presidente Lula possa fazer um grande ato de sanção aqui junto com os trabalhadores de aplicativo. Obrigado, gente, pelo tempo de vocês, pela presença aqui na coletiva, e boa noite. Obrigado.